Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Muito bem, voltamos para o segundo bloco do programa Pedaleira. Estamos transmitindo aqui no Facebook da Rádio Cultura 930. Estamos aqui presencialmente na Bicicletaria Cultural no centro de Curitiba, com a Presidente Faria 226, para quem não sabe, estamos aqui discutindo bicicleta no coração da cidade, né? Fazendo uma intervenção modal aqui, no meio de, bem numa esquina que tem, ó, se conseguirem ouvir, não sei se chega para vocês.
É um ônibus biarticulado.
O BRT na frente, aí a maior via peatonal, por um tempo foi a maior via peatonal do Brasil.
Calçadão da
Rua 15, de Curitiba.
Rua da Imperatriz.
Então,
antes da República era a Rua da Imperatriz.
Não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas tinha esquecido. Bom, estamos aqui em Curitiba. E, alocados aqui em Curitiba, hoje a gente está fazendo, então, uma pincelada de notícias do Observatório da Bicicleta. Explicamos aqui que ela tem, que ela é uma plataforma colaborativa. Se você quiser trazer informações, eventos, entra no observatoriodabicicleta.org.br, que também tem relação, ela é sediada pela União dos Ciclistas do Brasil. Então, vai ter notícias aí do Brasil todo. E eu e o Fernando, hoje, estamos destacando notícias também locais, tá bom? As últimas notícias locais. E aí, Fer?
Eu posso falar uma notícia muito legal que a gente achou aqui, lá de Cascavel, aqui do Paraná.
Bem legal.
É, existe um projeto lá chamado Bike Legal em Cascavel, que eles estão ajudando vendedores ambulantes, tá? Tem essa cultura dos vendedores ambulantes, e estão criando bicicletas, food bikes dos ambulantes, que vendem desde roupas até lanches. Então eles estão cadastrando, né? Os vendedores se cadastram, podem pegar uma bicicleta oferecida pela Prefeitura de Cascavel para ficar por até 3 anos com ela.
É oferecida, mas eles pagam o valor da bicicleta. Eles são isentos de taxa, acho que taxa de ambulantes, assim, na rua,
Sim.
Então, eles pagam a taxa da bicicleta, já foram entregues 23 bicicletas e eles dão destaque, eles dão preferência para mulheres acima de 55 anos e homens acima de 60 anos. E eles estão distribuindo essas bicicletas. Muito legal. É mais fácil, né, deslocar e vender e chegar nas pessoas.
Aí eles conseguem o alvará. A prefeitura tem o controle, né, dessas vendas ambulantes e conseguem também criar essas medidas sanitárias. Eles distribuíram agora recentemente álcool em gel e têm feito a fiscalização mais efetiva. É uma ideia muito legal, né, desses ambulantes na rua, faz com que as pessoas fiquem mais nas ruas e esses vendedores eles podem circular, né, por algumas ruas ali. Eles ficam localizados bastante próximo do hospital, ali, da Santa Casa ali de
Cascavel. E aí é interessante pensar como é que se constrói, como é que se viabiliza uma situação como essa, né? Então, os ambulantes, eles se cadastram, então eles se oficializam como vendedores, se legalizam como vendedores autônomos, e aí é uma parceria entre a associação, do comércio de Cascavel, junto com a organização, lá em Cascavel, eles fazem isso junto com a agência de trabalhadores, tipo... Aqui em Curitiba a gente tem a agência de trabalhadores. É alguma organização parecida a essa lá?
Uma Secretaria de Desenvolvimento.
É de empreendedorismo, né? Então, mas imagine, isso cabe para uma Secretaria de Meio Ambiente, isso cabe para uma Secretaria de Transporte, né? Isso cabe para uma Secretaria de Turismo vendendo dando uma identidade para a cidade atrelada à mobilidade inteligente, sustentável, econômica. Fala sobre economia de uma forma super inteligente.
Sim.
Acho assim, valia mesmo esse destaque. Porque gostei. Programa Bike Fast. Bike Sim. Legal.
Aqui em Curitiba existe a Azul Bikes, que é uma empresa lá no Branches que eles fazem esses bike foods, esses projetos especiais de bicicleta. E no Brasil existe a Dream Bike, que é uma grande empresa que faz todos os tipos de triciclos e veículos especiais movidos a pedal.
Quais são as possibilidades que você tem num pedal? Você tem uma bike food com aquela caixa atrás, na frente? ou atrás.
Na frente ou atrás.
Aí você tem aquele triciclo, que daí tem uma cestinha atrás, bem estilo japonês, assim, né? Bem Japão, triciclo, assim.
Sim. Aqui na bicicletaria, nós fizemos um aniversário da bicicletaria com motivo Back Food.
Sim.
Tinha
a gente encheu aqui
brownies,
de Back Food.
Brownie,
chope.
Chope, pizzas.
Pizza. Nossa, até tinha esquecido.
Tudo em cima de bicicletas, né?
É. E daí, muito legal como a bicicleta fica decorada, customizada com esse tipo de... com essa comida. E aí, a questão era, como fazer uma bike food onde a pessoa realmente usasse o bike food como transporte, saindo de casa, levando todas as coisas, né? Pegando ciclovia, não ciclovia, pegando todas as coisas e chegando até aqui em Curitiba. Então, como é que era a estrutura para eles chegarem? Uma, se tinha que subir e descer meio fio, as coisas todas podiam sair do lugar, né? Os insumos, as comidas. E dois, as ciclovias, foi constatado isso, não tem espaço para um veículo, não tem largura como um veículo como esse. A gente tem que evoluir em muita coisa ainda. Bom que a gente vai identificando, mas esse aniversário foi bem legal, bem gostoso.
Existia também uma vontade de criar uma política pública, né? Para que fosse reconhecido os ambulantes de bicicleta. Eles não ficam parados em um ponto, né? Mas eles podem circular, assim. Parece que essa política pública, eu não vi mais histórias delas, assim, não sei se desenvolveu.
Não, assim como também teve a PL pela vereadora Josete, eu acho, que era de pensar em como que esse entregador de bicicleta, agora já estou falando dessa logística, né? Como entregador de bicicleta deve ser atendido num condomínio, numa loja. Então, assim, tem que ser oferecido algum lugar para ele deixar a bicicleta de forma segura, para poder entregar o produto, aquilo que está lá no aplicativo, combinado. Tem que ter um espaço reservado para essa bicicleta, né, de forma segura, abrigado. Enfim, uma série de
essa regulamentação da ciclologística em Curitiba, o projeto foi arquivado. É um trabalho aí da gente novamente tentar escavar esse projeto e fazer as aparas necessárias e mandar novamente para votação, Conselho de Ética e Justiça, né?
E quando um projeto é arquivado, quem é que decide isso? Assim, eles não vão mais discutir isso? Aí a opinião pública não levantou isso, não questionou, então fica esquecido, é assim mesmo?
Se o vereador ainda ele sai, né, da legislatura, parece que ele vai lá mais fundo aí no projeto, assim, né?
Quando ele acaba o mandato.
Assim, Se o projeto não foi aprovado, ele é deixado. Assim, toda a tramitação é deixada. É necessário novamente falarmos com os vereadores,
né?
Para avançar com isso.
Sim.
Mas falando de empreendedores da bicicleta, né? Em Curitiba, né, em Pinhais, existem grandes amigos nossos da Bike Fácil. Eles são os líderes quase em bicicletários.
Sistema, né?
Sistemas de bicicletários e sistemas de compartilhamento de bicicletas por aplicativo.
Uhum.
Então, temos uma notícia que foi inaugurado em Pinhais um condomínio está adotando um condomínio de 250 apartamentos, está adotando uma leva de bicicletas que vão ficar à disposição dos moradores. Eles vão poder desbloquear essa bicicleta 24 horas por dia através do celular e fazer seus percursos diários ou noturnos e devolver. A Bike Fácil é uma grande empresa pioneira aqui. E já trabalhou com grandes marcas aqui do Brasil, como a Unilever,
hoteleira
Aqua.
Um sistema de condomínio, onde as pessoas vão ter acesso a uma bicicleta. Enfim, é aquela discussão de que você não precisa ter você não precisa ser proprietário de uma bicicleta, né? Se você tem um veículo desses e existe um acordo dessa rede, é um bem compartilhável, né? A discussão sobre propriedade, inclusive.
Fala que as pessoas não precisam de veículos, elas precisam de mobilidade.
Sim. De quem que é essa fala?
Não sei.
Já ouvi você falando isso. Pessoal, tem também, o Fernando está trazendo aqui as notícias, essa é local, é Eu vou trazer uma que eu encontrei também lá na plataforma do Observatório da Bicicleta. Sim, para quem está aqui acompanhando a gente na transmissão. Aaron acordou, pessoal, Aaron. Mais um integrante. Está aqui um encontro familiar aqui com vocês. Olha só, o que eu queria trazer para vocês é uma notícia que eu encontrei no Observatório da Bicicleta. Foi passando aqui também. A gente está aqui fazer uma breve descrição aqui. Eu estou de cabelo solto, moreno, meu cabelo vai até os ombros, estou com um casaco vermelho, uma blusa amarela e azul, lembrando o Fórum Mundial da Bicicleta. No meu colo está o Aron, meu filho de 10 meses, também tem cabelo castanho claro, tem certo cabelinho, e ele acabou de acordar, está com umas caretas aqui. Eu estou com um fone branco conectado também com o Fernando. O Fernando está com um cap de ciclista, cinza e azul, óculos preto e verde, barba e uma camiseta vermelha com os dizeres amarelo ali. E atrás da gente uma camiseta dizendo keep calm e respeite os 40 km por hora, que é o perímetro da região acalmada aqui de Curitiba. Aproveitei para fazer uma coisa que eu sempre quis. Eu só esqueci de fazer. Esqueci de fazer no começo.
Qual é a próxima notícia aqui?
Então, tá. Vamos lá. Essa é a da Aliança Bike. Eu acho legal falar para vocês, porque quem quer saber de algumas notícias da bicicleta, então tem a plataforma da UCB e a Aliança Bike, a revista da Aliança Bike. Então, a notícia que eu trago aqui é de uma palestra também, uma conversa, tá? Um estudo inédito sobre os investimentos em mídia sobre bicicleta que a Aliança Bike, uma organização nacional, está promovendo. E o tema é investimento na comunicação e marketing no mercado da bicicleta. Interessante a gente avaliar, eu acho super, super curioso pensar quanto que está se investindo em mídia para a bicicleta. E por que que eu falo isso? Quem é que lembra aqui da propaganda no Natal da Caloi? Né? Não esquece minha Caloi. Eu tenho 42 anos, então eu lembro da propaganda na televisão da Caloi, da bicicleta na época do Natal. Então, acho que assim, tem inúmeros motivos a gente não ver mais a bicicleta nesse lugar de propaganda, né? De objeto de presente, assim, na televisão. Eu também já não tenho mais televisão para saber como é que está a temperatura. Mas, e aí, como é que ficaram, né, a nossa relação, os investimentos de mídia, de comunicação, de propaganda comercial sobre bicicleta no Brasil? Então, quem quiser saber, e essa conversa vai acontecer no dia 24 de março, amanhã, às 10 horas da manhã, tá? É o resultado de um grupo de trabalho chamado Mídia e Organização da Aliança Bike, é um seminário online, só que só dá para entrar com a sua inscrição prévia. E para fazer uma inscrição prévia, te convido mais uma vez a entrar no Observatório da Bicicleta. Procura lá a notícia que tem um alto-falante, assim, no cartaz. Investimento de comunicação e marketing no mercado da bicicleta. E através desse site, dessa notícia, você tem o link lá, que é para você acessar. Acessa aqui o evento. Daí ele vai mostrar esse site, o site da Aliança Bike. Para quem não sabe, aliançabike.org.br. Só que, assim, vale a pena entrar no Observatório da Bicicleta, porque lá também tem o link para você receber notícias pelo WhatsApp da Aliança Bike. Até fiz isso, sabe? Me cadastrei agora, não tinha. Então lá é para você receber as notícias no WhatsApp da Aliança Bike.
Essa comunicação e o marketing, tanto para empresas, né, fábricas de bicicleta, Curitiba tem umas o Paraná tem montadoras de bicicletas importantes como a Colli, como a Solt, como KSW. Mas além dessas comunicações do marketing, também é importantíssimo as prefeituras, né, e o governo do estado mencionarem a bicicleta, mencionarem o uso dela, para que elas comecem a perder esse caráter de invisibilidade dos centros urbanos, né? Se há notícias sobre ciclistas, né, não só de acidentes e roubos, mas se dá os benefícios, né, da bicicleta, os ciclistas começam a ser mais vistos na cidade. Isso incrementa um pouco mais a segurança, assim, de quem pedala.
Uhum.
Nós não temos visto ultimamente aqui a prefeitura local, nem o governo estadual, criar esses avisos, esses anúncios. Esses
e de informes. Forma construtiva, né? Porque o que a gente vê, na verdade, para não dizer que não tem, é manifestos pejorativos sobre a bicicleta. Mas, enfim, sim, não é bem, nem é bom dar espaço para isso.
Você participa do grupo que é mais de nós da redação.
Sim, da Cicliga Sul.
É uma necessidade de pautar a imprensa para ela consiga informar as colisões através de uma linguagem menos culpabilizando o ciclista.
Assim. E com mais responsabilidade, porque às vezes as notícias são ciclista caiu da bicicleta. Não existe perito, não existe perícia sobre isso. E mesmo que aconteça, a gente tem que ouvir os lados, o lado da vítima, a gente tem que elencar possibilidade de testemunhas. E se não houver tempo para uma reportagem diante da urgência das coisas, então estabelecer uma conversa mais cúmplice com o que aconteceu, mais responsável, mais empática. Porque, de fato, se você condena a vítima, não é a vítima que vai conseguir se explicar o que aconteceu, né? Então, não é ético, não é justo, e eu acho que, enfim, daí na informação também, já condeno esse tipo de material. Aí não precisa ter urgência mesmo para falar. Até porque a gente está numa situação complexa, onde muitas coisas transitam pela internet, e quando cabe as pessoas a fazerem comentários, elas vão responder muito de acordo com como a notícia foi trazida. Então, vão lá ter muitos desavisados, muitos haters, que é o que a gente fala, mas tudo muito pautado também por como o texto está sendo redigido, né? Então, responsabilidade da imprensa, sim. E passo para o próximo ou você quer falar?
Próximo?
Eu, tá. Pessoal, tem um... O Arão aqui participando. Tem também um congresso que vai acontecer, congresso online, sobre mobilidade e mobilidade urbana e sustentável. É um congresso chamado Comus, de 2022, dia 25 e 29 de abril. Então, para acessar, é comus2022.com e vai ser em inglês, em espanhol. Dei uma parada aqui. Esse comus2022.com vai ser em espanhol, tá? No dia 25 a 29 de abril. Tem mais informações lá no Observatório da Bicicleta. Você vai trazer mais alguma ou eu trago outra também?
Posso trazer uma notícia de um passeio que vamos ter aqui na cidade de Curitiba, que vem daquelas ideias de divulgar, né, de informar, de falar sobre a bicicleta. É o grande passeio que acontece no próximo domingo. É um passeio do supermercado Condor. Ele é super tradicional aqui em Curitiba. Só que o ano passado não teve. Os últimos 2 anos não teve. E esse passeio acontece na época do aniversário. Curitiba está comemorando 329 anos de ocupação aqui das terras indígenas guaranis aqui, Xetás. E esse passeio tem o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. E está marcado para começar às 8h30, uma concentração do Côndor da Água Verde.
No dia 27, domingo.
E aí o pessoal vai sair às 9h30 e vai até o Barigui, o Museu do Automóvel, que tem lá no Barigui.
Quantos quilômetros será que são?
São 7 quilômetros de pedal. Está esperando mais de 3 mil pessoas nesse pedal. É o maior da cidade. Então, se você estiver aqui em Curitiba, quiser congregar com esses ciclistas, apareçam.
Tá.
E nesse dia 27 também tem outro evento acontecendo.
Vai ter?
Sim.
Qual?
No dia 27 nós estaremos colhendo os bambus, que agora é a lua minguante, Então, haverá uma colheita de bambus em Campina Grande do Sul para a produção de quadros de bicicleta feitos de bambus.
Olha, que legal isso. Pegar desde o comecinho, Sim. colher o bambu, conhecer de onde que ele saiu.
Sim.
E então, daí construir
vou fazer um
a sua
convite
bicicleta.
Aqui aos seus ouvintes, telespectadores.
Por favor.
Para que nesse sábado, aqui na Bicicletaria, às 11 da manhã, a gente vai fazer o terceiro encontro para construir esse grupo de estudos de bicicleta de bambu, no sábado. E domingo a gente vai fazer essa colheita lá em Campina Grande do Sul. E assim vamos achar um método curitibano para construir bicicletas de bambu.
Eu acho que o Aron vai ganhar uma bicicleta de bambu, né?
Vai ganhar, sim.
Dá para fazer vários tipos de bicicleta. Realmente é um estudo aí. Já vi cargueiras
sim,
de bicicleta de bambu.
Sim, dá para fazer fixas, speeds, mountain bikes.
É, né? Bem legal.
Shoppers.
Então, mais informações sobre esse curso de bicicleta de bambu.
Você é no WhatsApp da Bicicletaria Cultural.
4131530022.
Isso.
Então tá bom. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.